Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Centros comunitários são alvo de questionamentos de vereadores.
Mesmo adiado, o projeto que sugere redes subterrâneas em loteamentos gera discussão em plenário.
Hoje é quarta-feira, 22 de março de 2017.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara, Cultura AM.
Boa tarde, Suzy.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvinte do Rádio Câmara.
Dois requerimentos de informações oficiais com questionamentos sobre as condições dos centros comunitários do município foram discutidos e aprovados durante a sétima sessão ordinária do ano, realizada na última segunda-feira.
Um deles foi proposto pelo vereador Carlinhos do Terceiro e cobra explicações sobre o abandono do centro comunitário do bairro Porto Real.
Na solicitação, o parlamentar pergunta quem são os responsáveis pelo local e quais os planos da prefeitura para aquela área.
Em outro requerimento aprovado sobre o mesmo assunto, o vereador Dr. Flávio Salatino quer saber quantos centros comunitários pertencem ao município, quem são os responsáveis e como ocorre a cessão desses locais a terceiros.
Dr. Flávio também pergunta se o executivo tem um controle das entidades que administram os centros comunitários e se há um planejamento para recuperar as unidades em situação de abandono.
Durante a discussão, o vereador professor Cláudio disse que o poder público não vai dar conta de cuidar dos centros comunitários, sendo fundamental a participação da comunidade. Ouça o que o vereador disse sobre o assunto.
Quem tem que tomar conta do centro comunitário é a comunidade. Não adianta. Foram reformados e o povo foi lá, lascou de novo. Quantas vezes, doutor Jaime, nós reformamos certos centros comunitários e por infelicidade da própria comunidade que não cuida, tem que ter uma associação de moradores, algumas famílias do entorno tá zelando e cuidando aquilo ali.
O vereador Dr. Flávio Salatino destacou a necessidade de fazer um levantamento dos centros existentes na cidade para cobrar as providências sobre possíveis situações de abandono.
Eu visitei alguns desses centros comunitários. O primeiro foi por denúncia no gabinete, foi no Monte Rei. E como disse, presencialmente pude observar total estado de depredação e descuido. O que eu peço? Que a gente faça um levantamento de todos esses centros, que vejam em que situações eles foram cedidos, a concessão, a forma como ele foi dado, a lei que regulamenta isso, para que a gente tenha para quem, de quem cobrar.
O vereador Denilson Pichitelli defendeu a participação do poder público na revitalização das unidades comunitárias.
Eu tenho dó desses presidentes de bairros. Não sei se existe uma legislação, se existe leis que possa a administração estar ajudando esses centros, esses presidentes de bairros a reformar esse centro comunitário. Seria muito interessante se cede pelo menos funcionário para estar passando ali uma tinta, para estar um pedreiro. Alguma coisa tem que ser feita para ajudar esses presidentes de bairros que ali estão trabalhando para a comunidade.
Para o vereador Lucas Anata, deveria ser feito um trabalho com os moradores para estimular a participação nas atividades do bairro.
Nós poderíamos sugerir, né, à secretaria que haja esse trabalho nesses bairros para que as pessoas se sintam parte, comecem a desenvolver o relacionamento comunitário. E isso como resultado, e é muito provável que ocorra, é a manutenção do centro comunitário.
Autor de um dos requerimentos, o vereador Carlinhos do Terceiro exibiu imagens de abandono de alguns centros comunitários e pediu providências.
O governo passado teve um grande problema de não ter um local para os médicos atender. Estava usando as igrejas e tem um centro comunitário. O que não pode é o centro comunitário servir de palanque político e nem ser um comitê político. Quando o centro comunitário passa a agregar isso daí, o vínculo político, aquele ou este ou aquele vereador, ele passa a ter uma rejeição da população, porque tem população partidária.
O vereador Dr. Alceu lamentou a situação do centro comunitário do bairro Jardim Atlântico.
A estrutura é ótima. Lá tem dois campos de futebol, duas quadras, tem um playground, tem o salãozinho que dá para fazer um salão de festa ou reuniões, no banheiro, material de primeira, tudo depredado. O que acontece? O centro comunitário está ali, não tem cerca, não tem um muro, não tem nada que protege. E realmente eu estou conversando com os moradores, porque existem aquelas pessoas que gostam de participar, de cuidar, mas legalmente não tem a documentação também, não são legalmente responsáveis pelo local.
O vereador Márcio Saito ressaltou a importância da atuação da sociedade civil para o sucesso das atividades dos centros comunitários.
O Rotary, ele tem um programa para qualificar lideranças de comunidades. E acho que o caminho é esse, você treinar a comunidade para que eles se organizem. Talvez é isso que esteja faltando, não do recurso. Você vai dar e eles vão depredar. Mas o caminho é você organizar a comunidade para que ela seja autossuficiente na gestão.
Os parlamentares também aprovaram outros 3 requerimentos de informações.
De autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani, foi aceito o pedido de informações sobre o reajuste de 6,29% das tarifas de água e esgoto.
Em outro requerimento de informações, o vereador Carlinhos do Terceiro quer saber qual empresa que oferece atendimento odontológico aos servidores municipais.
No pedido, Carlinhos pede os procedimentos oferecidos e seus respectivos valores.
Já o vereador Dr. Alceu quer saber se houve autorização para o corte de uma árvore localizada na rua Floriano Peixoto, nas proximidades da Praça Rui Barbosa.
Você ouve programa Rádio Câmara, Cultura AM 1340.
As principais informações do Poder Legislativo de Araçatuba você ouve aqui no Rádio Câmara, pela Rádio Cultura AM 1340 kHz.
A proposta do vereador Arlindo Araújo de tornar obrigatórias as redes subterrâneas de energia, telefonia e outros serviços em novos loteamentos e conjuntos habitacionais foi adiada por 4 sessões. Mas nem por isso deixou de gerar discussão em plenário.
O vereador Arlindo Araújo foi o primeiro a se inscrever para justificar a apresentação do projeto e a contribuição dele para o incentivo ao plantio e à preservação de árvores. Ouça.
A melhor arborização da cidade também poderá acontecer por conta de não ter esse monte de fio. Fica muito mais fácil para fazer a arborização. Também a CPFL não vai mais ser privilegiada em poder destruir as árvores e ser acobertada pelo poder público, porque a poda que a CPFL faz na árvore é uma destruição. É a única entidade que pode destruir uma árvore que não acontece nada com ela. Vai lá, faz uma poda em V, a árvore fica com um galho só para cada lado e tudo bem. Qualquer munícipe que fizer isso vai ter sérios problemas e deve ter mesmo. Só que a CPFL é privilegiada.
O vereador Lucas Anata sugeriu a apresentação de um estudo para avaliar o custo final repassado aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida.
Eu venho só fazer um pedido dentro do que me foi comentado aqui desde a sexta-feira, em algumas conversas, que eu particularmente gostaria de ter, se há algum estudo de viabilidade de preço, principalmente em relação ao loteamento da Minha Casa Minha Vida, devido ao custo do empreendimento. Então, confesso que gostaria muito de saber o que isso implicaria no preço, porque foi me passado por várias pessoas do ramo de construção, da área, principalmente focados no Minha Casa Minha Vida, que se inviabilizaria o loteamento desses empreendimentos. Então, eu gostaria de ter mais informação, se possível, sobre o custo disso aí, para que a gente não crie... ou a melhor forma de se fazer dentro dessa faixa de empreendimento. Então é mais um pedido de informação.
Para o vereador Dr. Alceu, a proposta é boa, mas deveria ser efetivada no futuro, alegando que a implantação das redes subterrâneas geraria moradias mais caras.
Eu Acredito que esse projeto é um projeto muito bom, muito bacana, mas para o futuro, né? Por enquanto, esse seria meio, acho que inviável pelo encarecimento das... O crescimento do valor das construções, né? Ainda se houvesse, por exemplo, uma diferenciação entre do Minha Casa Minha Vida, construções mais humildes e outras de mais, um padrão mais elevado, né? Mas parece que no projeto não tem isso aí. Temo até a gente perder alguns loteamentos, alguns para outras cidades vizinhas, se houvesse encarecimento. Eu acho que para um momento difícil que a construção civil se encontra, eu acredito que não é um projeto para o momento, apesar de ser um projeto muito bom.
Para o vereador Rivael Papinha, custos à parte, o interesse da sociedade deve estar acima de todas as questões.
E nós temos que pensar o bem comum da sociedade, o que nós queremos pensar na população, o que é bem para a comunidade. Né? A questão de sustentabilidade, eu penso que isso é modernização, é pensar no futuro, o projeto é bom. E penso que a gente tem que tentar viabilizar o projeto para que ele se torne realidade em Araçatuba. Por que não?
Já o vereador Cido Saraiva entende que caberia aos responsáveis pelos loteamentos decidir pela implantação convencional, com fios expostos, ou pelo método subterrâneo.
Deixar esse projeto aberto e que aquele empresário que tenha vontade de fazer o seu loteamento subterrâneo, que ele faça. Aquele que não tem condição, no momento, ele vai adquirir aquele poder aquisitivo dele. Ele vai adquirir, comprar o que ele tem condição. Então eu acho que quando a gente deixa em aberto já para que aquele empresário queira adquirir, fazer seu loteamento sendo subterrâneo, já tem um início. Fiquem abertos. Mas não a gente hoje colocar uma lei aonde que no futuro nós podemos deixar de várias pessoas adquirir um loteamento para que possa fazer a nossa cidade desenvolver e crescer.
O vereador Carlinhos III ponderou o custo-benefício da implantação das redes subterrâneas.
A estética e a segurança é ótima. E a segurança é ótima, isso porque dá outra qualidade de vida na situação de poder você ter uma cidade, né, arbórea, toda de uma forma bastante agradável. Agora, também eu vi que o custo-benefício é 4 vezes mais da convencional. Agora, vamos ver o empreendedor. O empreendedor que vai ter uma área para fazer seu loteamento, se ele está realmente disposto a investir um pouco mais para estar disponibilizando esse recurso na área de manutenção desses fios subterrâneos.
Doutor Jaime reforçou ser favorável à proposta e destacou a importância de ouvir as razões das concessionárias de serviços em manter o modelo atual.
Precisamos sair mesmo dessa situação de fios para tudo que é lado, né? Para beneficiar determinado segmento. É preciso que o segmento apresente, dê oportunidade para eles também. Que eles apresentem quais as razões. Porque com certeza há o lobby do segmento contrário à instalação ou à modificação da infraestrutura com relação à energia. Nós precisamos que eles nos convençam disso então. Quais são as razões? Há realmente algum impedimento? Vai inviabilizar essa atividade que realmente gera a maior quantidade de empregos que nós temos na cidade? Vem exatamente desse segmento, num momento difícil da economia? Eu acho que a gente precisa pensar o todo, não pontualmente.
Para o vereador Márcio Saito, as questões técnicas também devem ser levadas em conta, assim como a viabilidade financeira da proposta.
Quando você fala em rede elétrica, você não pode passar no mesmo duto a telefonia. Porque existe interferência da corrente elétrica sobre o sinal telefônico. A concessionária, eu não sei se a concessionária hoje, ela tem capacidade técnica para dar manutenção em cabeamento subterrâneo. E lembrar que os países desenvolvidos que já adotaram essa modalidade são países do hemisfério norte. Nós somos um país do hemisfério sul, particularmente numa região muito quente, então tem implicação da temperatura no subsolo. Então, são vários estudos técnicos que acho que a gente precisa se munir mais de informações para tomar uma decisão tão radical. Né? Ainda acho que falta subsídios técnicos para a gente tomar uma decisão de impor pela lei essa mudança.
Rádio Câmara, Cultura AM.
Ponto final no Rádio Câmara desta quarta-feira.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, muito obrigada pela audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Cultura M, 1340 kHz.